partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um Tibico Altair. Que coisa boa poder ler um artigo da Wikipédia aqui. Toda quinta-feira às 9 horas em www.radioarmazém.net. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu.
Oi, gente.
Oi. A gente hoje vai ler sobre Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tô rindo já.
Cada dia mais interessante esse programa. É o puro suco do conhecimento.
É engraçado porque, tipo, parece desinteressante, mas na verdade tem sido uma das coisas mais boas de acompanhar desde que acabou o Big Brother, convenhamos. Tipo, tá meio que colocando, tipo assim, a nossa falta de Big Brother meio que tá sendo compensada por essa comissão. Fala sério.
Ai, guri, olha, é que se o brasileiro não ri da própria desgraça, entendeu? Vai se afundar no mar de choro, então...
É verdade, melhor a gente levar isso com pelo menos algum pouquinho de cinismo pra conseguir pelo menos achar um minimamente engraçado e minimamente conseguir acompanhar essas paradas sem querer... Ai, não, vamos falar de good vibes, vamos só ler a parada. Falando em ler a parada, pra quem não sabe, o Tibico Altair é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia tentando se divertir. E se quem tá ouvindo com a gente se divertir também, tamo no lucro. Toda quinta-feira às 9 horas aqui na Rádio Armazém, como eu já falei, mas a programação noturna da rádio começa às 6 com Mercearia, às 7 tem Sabrosa, às 8 horas tem Freud Explica, e inclusive tem programação de manhã, eu sempre esqueço de mencionar, mas às 8 horas da manhã ou às 9 horas da manhã, se eu não me engano, a gente tem programação de manhã aqui na rádio, e tem programação inclusive no domingo.
Aqui é informação apurada.
Nossa, bom demais, exato pra caramba. Vou até ver agora, vai falando aí enquanto eu descubro qual é a programação direitinho da manhã, se é às 8 ou às 9.
Queria alertar que a gente não garante qualquer tipo de diversão ou conhecimento, ou como a gente pode ver, informação de qualidade, porque aqui é... A gente não fez 4 anos de jornalismo pra entregar um programa bom.
A gente não fez 4 anos de jornalismo.
A gente literalmente não fez 4 anos de jornalismo. O que fala muito sobre esse programa.
Bom, gente. Avisando pra vocês que o programa Radiante com o nosso querido Rafael de Bem começa às 8 da manhã, toda quinta-feira, toda segunda, terça, quarta e sexta, inclusive, tá? Então você que tá ouvindo aqui agora, o nosso programa termina por volta das 10, bote seu despertador amanhã de manhã às 8 pra acompanhar Radiante com o Rafael.
Rafael de Bem? Não, Rafael de Ótimo, faz programa todo dia.
Que incrível! Ele é um homem de bem, só que...
Não, a gente pode afirmar que ele é um Rafael de bem. É. Homem é tu que tá atribuindo.
É verdade.
Tu tá pressupondo o gênero de alguém?
Tô pressupondo o gênero dele. Foi mal. Desculpa aí, Rafael, se pressupus teu gênero, tá? Bom, galera, é o seguinte. Comissão Parlamentar de Inquérito, pra quem ainda não sabe por vivência, saiba agora por definição, é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente, quase sempre atendendo a reclamações do povo. Na esfera municipal, seu nome correto é Comissão Especial de Inquérito. Nossa, eu não sabia disso. Mas que detalhe também, né?
CPI é uma daquelas coisas que eu cresci conhecendo a palavra e tal, mas teve um momento da vida que eu percebi... Não, pera. O que é uma CPI?
Tu não sabia nem o que significava sigla, tu quer dizer?
É, eu não sabia nem o que
tu
significava sigla.
Tu sabia que era algo
sigla.
Que acontecia no nível legislativo, que as pessoas ficavam muito bravas com as outras.
Exatamente. E eu sabia, e pra mim, CPI, durante muito tempo, foi uma CPI. Que eu acho, eu não tenho muita certeza
era
que eu tô
CPI.
Falando... É, que tinha a ver com o Mensalão. Assim como o Mensalão é uma situação, a CPI era uma situação. Tipo, uma coisa só tinha existido ali naquele momento.
Isso, tá, entendi. Não existiam outras, tipo, CPI não era uma parada que poderia ser invocada pela partir da Constituição, etc. Não, CPI era a CPI, aquela coisa
especializada
que existia no universo à parte. Ok. Eu lembro que, isso é uma parada que eu queria mencionar. Quando eu era criança, eu via a galera acompanhando TV Senado, tipo, TV Câmara, essas paradas assim, e eu achava muito chique tu entender o que tava acontecendo ali, tá ligado? Tipo, eu achava muito chique, tipo, cara, esses caras estão falando um monte de palavras que eu não tenho a menor ideia do que eles estão tratando. E eu achava que, tipo assim, meu, quem consegue acompanhar isso? É uma pessoa muito séria. E eu achava muito massa.
Nossa, sério? Porque eu sempre assisti considerando que eu tava entendendo tudo. Claro que eu preenchia lacunas enormes, assim, tipo CPI, que eu tinha certeza do que era, e um dia eu pensei, não, será que eu realmente sei isso?
Não, então...
Mas eu tinha certeza de que tava entendendo tudo.
O meu sonho de criança era entender aquelas paradas. Eu ia me sentir, nossa, o dia que eu entendi isso aqui, eu vou ser um intelectual. Aí hoje eu entendo, e eu, tipo, choro por entender. Eu preferia viver alheio. Quem me dera.
Não, hoje em dia eu entendo, e sempre que eu penso que eu entendo, eu penso, não, tudo bem. Talvez tenha alguma coisa que eu não tô entendendo aí.
Eu ainda tô por fora, talvez.
É, não, eu
porque assim, do jeito que é o bagulho.
É, não, eu sempre considero que, há um tempo atrás, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu achava que eu entendia. Bom, talvez eu esteja achando que entendo agora, e tem um monte de coisa que eu não entendo.
Então, vamos buscar entender. Segundo alguns historiadores, e aí aqui a Wikipédia marca entre colchetes quem, por causa que, pra quem não sabe, a Wikipédia tem um certo rigor aqui, você não pode ficar falando alguns historiadores loucamente. Ou seja, esse artigo aqui... Meu Deus. Desculpa pra quem tá ouvindo o gatinho no fundo, só um instante.
Desculpa, eu tava devidamente subornando meu gato aqui pra ele parar de miar. Por falar em CPI, né?
Falar em suborno.
É, a gente entrou no clima aqui e tô subornando o gato pra ele não ficar miando e roendo as coisas da casa.
Bom, segundo alguns historiadores, tem origem remota na Inglaterra.
Historiadores?
Isso,
é uma profissão do futuro. Os historiadores, eles vão estudar os in-stories, porque é assim que a gente registra os acontecimentos do mundo de hoje. É. Pode perguntar. Por conheço sinal, muitos historiadores, eles sabem que a profissão do futuro deles é os historiadores.
Por sinal, olha só que bagulho foda. O Renan Calheiros abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para as pessoas colocarem o que elas queriam perguntar pro Pazuello. Eu achei isso muito genial. E ele utilizou isso pra caramba, tipo, durante o inquérito ao Pazuello, tá ligado? Está utilizando ainda, porque no momento que a gente grava isso, o Pazuello está lá sentado, está no mudo aqui na nossa televisão. Mas ele... A gente tá crowdsourcing as informações da CPI. Até porque teve muito perfil aí no Twitter fazendo dossiês e publicando. E tinha um deles que, tipo, tava impresso lá, circulando entre as mãos dos senadores e tal. O Twitteiro pautando a CPI, cara. Que prazer viver esse mundo cyberpunk.
Renan Calheiros, que é outra coisa, tipo a CPI, que é um...
É uma entidade.
É uma entidade, assim, que todo mundo sabe quem é o Renan Calheiros, mas pera, quem é o Renan Calheiros?
Outra coisa, sempre que alguém falar o senador Renan Calheiros, eu penso, caralho, ele ainda é senador? Falando nisso, e o histórico de vida do Renan Calheiros?
Vamos, o Sarney ainda é vivo?
O Sarney é vivo, mas porque ele deixou um pouco de ser alguma coisa.
Mas porque pra mim, o Sarney é tipo um pai do Renan Calheiros.
Isso, exatamente, mas é mesmo.
É?
Informação real oficial.
Literalmente?
Sim.
Teste de paternidade?
Não, não é. Ó, o Renan Calheiros, tá? Vamos ver aqui qual que é a ocupação dele aqui segundo a Wikipédia. Okay?
Sarney, quando eu falo Sarney, eu tô falando do cara do Maranhão, não do gato da minha avó, que fique claro. Eu já falei em outros episódios aqui que Sarney, primeiramente, era o gato da minha avó. Depois eu descobri que era também um político.
Cara, o
Nunca
Sarney...
Nunca entendo como
Sarney.
Eles conseguiram eleger um gato.
O Renan Calheiros é senador desde 1995, cara.
Ih.
Senador pode se reeleger, assim, indefinidamente.
É, eu...
Cumpre seu quarto mandato.
É.
Ó, José Renan Vasconcelos Calheiros. Aí ele é OMD, significa que ele tem a Ordem do Mérito da Defesa, tá certo? Condecorado aí em 2002. É um político brasileiro filiado ao MDB, senador por Alagoas, ex-presidente do Senado Federal, e a partir de 29 de junho de 2017 deixou a liderança do partido na casa. Cumpre seu quarto mandato no Senado Federal do Brasil. Foi eleito em 95, depois em 2003, depois em 2011 e agora foi eleito em 2019 até 2027. Como representante do seu estado natal, Alagoas. Foi presidente do Senado Federal do Brasil por 3 períodos, de 2005 até 2007, quando renunciou ao cargo após denúncias de corrupção. De 2013 a 2015 e de 2015 a 2017. No âmbito político, foi absolvido em 2013 por votação de seus pares no Senado. Esse é o Renan, Renanzinho. Senador desde 95.
Também, né? Ó, o Renan, todo o pessoal do PMDB, toda essa galera, assim, eles levaram a expressão o lado certo da história a um outro nível. Porque eles acham que o lado certo da história é, no momento, o lado que está ganhando. E eles sempre estão do lado certo. Por isso o cara é senador há 800 anos.
O cara é um gênio, tá certo ele.
Nem tinham construído o Senado, o cara já tava lá sendo senador.
O Sarney, por outro lado, o Sarney é um que eu achava que era do PMDB, sabia? De que partido ele é?
É que o Sarney, antes de inventarem os partidos, ele já era velho na política, entendeu? Então não... Sarney já morreu? Não, tá vivo.
Sarney tá vivo, ele nasceu no dia 24 de abril de 1930, tá? Só até pra dar os contextos aqui. Por outro lado, o Renan nasceu 16 de setembro de 55.
Virginiano, seja... só podia. Só podia ser.
3, 4, 5, o Sarney é 25 anos mais velho que o Renan. Ah, dá pra ser pai. Dá pra ser pai. Tipo, dá pra ser pai dele.
Menina, será que a gente acabou de descobrir um caso?
A gente acabou de entregar o cara. O Sarney, por outro lado, nascido José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, é um advogado, político e escritor brasileiro, que serviu como 20º presidente do Brasil durante 1985 e como 31º presidente do Brasil, de 85 a 90. Nascido em Pinheiro, no Maranhão, Sarney formou-se em Direito na Universidade Federal do Maranhão em 53, mesmo ano onde ingressou na Academia Maranhense de Letras. No ano seguinte, Sarney concorreu ao cargo de deputado federal pelo Maranhão, mesmo não conseguindo ser eleito, assumiu como suplente em 55, dando início à sua carreira política. Aí ele foi da Arena, tá? Ele foi o primeiro presidente civil do Brasil da Arena. Ele era da Arena, né?
É que não dá. Eu simplesmente não consigo olhar pra ele e... Mesmo sabendo que ele é uma figura extremamente problemática, que chega a dar arrepio, a democracia tem um pé atrás com ele, eu olho pra ele e só consigo ver um gato gordo, entendeu? Então eu não consigo.
Ó, oh, só pra deixar claro, o Sarney é do MDB, tá? A informação que eu achei que tava errada, na verdade, é essa aí mesmo. O Sarney é do MDB. Só que assim, isso é muito engraçado, porque ele era da Arena, tá? Tudo bem, vamos deixar isso quieto. Só que ele foi o primeiro presidente civil do Brasil depois da ditadura. Depois da ditadura não, durante a ditadura militar, né? Porque as pessoas falam, ai, o Tancredo. O Tancredo não foi eleito diretamente. Isso é uma coisa que eu sempre achei curiosa da história brasileira. A gente é fissurado no Tancredo Neves, mas o Tancredo Neves foi eleito igual os milicos. Por indicação e por voto colegiado de Senado e sei lá o quê.
Eu ia perguntar uma coisa, mas considerando que no episódio passado eu revelei que achava que Marte ficava na frente da Terra e não atrás da Terra no sistema solar, eu não sei se eu vou perguntar isso e me afundar ainda mais. Porque o Sarney não foi quem assumiu o cargo do Tancredo,
isso,
que infelizmente morreu?
Que eu saiba é isso. Vou até ver isso aqui direitinho. Eu tenho quase certeza que é isso, pô. O Sarney foi presidente do Brasil, foi o 31º presidente do Brasil de 15 de março de 85 até 15 de março de 1990. Tá certo? O antecessor dele foi o João Figueiredo. O Sarney, o Tancredo nem chegou a assumir. Mas é exatamente isso daí. Mas o Tancredo não foi eleito, entendeu? Porque a gente fica assim...
E o Sarney?
Nem o Sarney, pô.
Então, por que tu disse que ele foi o primeiro eleito?
Mas eu falei que ele foi o primeiro eleito e aí eu fui me corrigir.
Ah, tá, desculpa.
Ele foi o primeiro civil, mas não foi eleito.
Obrigada.
Apesar de que, se eu não me engano, tanto o Tancredo quanto o Sarney eram a favor de diretas e tudo mais. Tanto que, eventualmente, a gente elegeu quem?
Não, então...
A gente elegeu quem? Ah, história brasileira é um máximo.
Não. O Sarney não era a favor de diretas.
Não?
O Sarney só tava do lado certo da história.
Ah, tá.
E no momento... Tudo tava pendendo pra aquele lado, então...
Ele foi lá e resolveu, né?
É.
Tá certo. Ai, abri aqui a página sobre o presidente do Brasil, veio uma foto do garoto aqui.
Eu não reconheço ele como presidente do Brasil.
Não reconheço. Eu tenho um tipo de negacionista.
Eu sou um negacionista.
É, ó, o Tancredo Neves ia ser o nosso 31º, não chegou a tomar posse. Quem assumiu foi o José Sarney, certo? E foi o 31º presidente do Brasil. E aí a gente depois teve o prazer de eleger ele mesmo, Fernando Collor, já convidamos para dar entrevista
para o
TV.
Meu sonho é ler a Wikipédia do Fernando Collor com ele nesse programa.
Para quem não sabe, o Fernando Collor, supostamente envolvido em rituais de sacrifício de animais e outras coisas tenebrosas, ele é muito tuiteiro, maluco, assim. Tipo, qualquer um que fala em Fernando Collor, tipo assim... Caralho, não sei o que, o Collor ainda tá vivo. Ele chega lá e diz, olá, estou bem vivo sim, não sei o que lá. quando as pessoas falam coisas como, por exemplo, as pessoas no Twitter respondem ele dizendo: caralho, Collor, tu é um baita de um sem vergonha, o meu pai se suicidou de desespero quando tu confiscou a poupança. Ele chega e fala: ah, e tem que ver que não foi bem assim, o confisco da poupança não foi bem um confisco. E começa com uma frescura, tá ligado? O maluco se defende no Twitter de pessoas que estão, tipo, enlutadas por seus pais, velho. Tem que ser muito cara de pau. Ele é um dos maiores psicopatas do Brasil. Ele é alegadamente, talvez ele seja... Existe uma linha de raciocínio que pode sugerir que o Fernando Collor seja... um psicopata. Eu não acho que ele seja um psicopata.
Olha aí, Collor.
Tô só alegando que pode ser.
Se tu tiver ouvindo isso, primeiro que esse programa e a rádio, elas não se responsabilizam pelas declarações desse integrante juridicamente, então se for processar, processa ele.
Não.
Mas eu queria dizer, Collor, se tu vier, eu posso até te defender um pouco, que é, eu queria dizer, imagina que louco, tanto tempo depois, e tu ainda ser culpado pelo suicídio das pessoas.
É, isso
porque
é
não deve, tipo, ele já isso deve é ter ouvido isso muitas vezes. Não, é excêntrico.
Imagina,
não, eu me refiro, eu me refiro que deve ser pesado. É que tem uma galera que eu fico pensando, vai, eu me senti mal pra caramba. Mas eu fico pensando, tem uma galera que eu não sei se sente mal. Tipo, o Bolsonaro, eu fico pensando, cara, se
perfeito.
Eu fosse o Bolsonaro...
Mas eu não sei
eu ia deitar e no outro dia de manhã eu não ia conseguir mais levantar do peso da culpa me soterrando. E aí eu fico pensando... Não, mas é que um cara desse... Pra chegar nesse ponto, o cara já deixou o peso da culpa embaixo da cama há muito tempo, entendeu? Não sei se é até o caso, Collor. Pode vir aqui se defender, caso tu quiser. Esse aqui é um programa democrático, a gente deixa a pessoa se defender. E principalmente vem aqui porque a gente quer muito saber como é ter sido um galã e agora ter envelhecido, entende?
Mas ele é um galã feio? Ele é um galã feio não, né? Porque o Fernando...
Não,
Collor...
na época eu acho que ele era um galã.
Ele era um galã real, oficial, 100%. É. Só que, tipo assim, ele é um galã estilo... Isso é uma coisa muito engraçada. Coisas que Fernando Collor e Eduardo Leite têm em comum. Várias. Só que uma delas é ser um galã eleito. O Collor tá meio...
Fez seu skincare direito? Saberemos no programa em que ele vier. Lê a sua página no Wikipedia com a gente.
O que a gente quer saber do Collor? Como é que foi terapia todos esses anos pra ti superar, tipo, essa situação de ser culpado por uma... Tipo, pelas piores crises do Brasil... Pela morte de muita. Pela depressão e morte por suicídio de muita gente. Ser culpado. Ser culpado no sentido. Nossa, eu preciso fazer mil disclaimers aqui. Não que você é culpado, mas que as pessoas te culpam, Collor, tá? Alegadamente, supostamente, as pessoas culpam você. Conta pra gente como é que foi essa terapia. Tô bem curioso pra saber. Por que não publicam um. Eu leria o livro da equipe de terapia do Collor,
que
deve ser uma equipe, não pode ser uma pessoa só.
Eu quero muito conversar com o Collor pela mesma razão que eu quero conversar com o Bolsonaro. Pra fazer algum tipo de interrogação política inteligente e conveniente pra cidadania? Não. Pra saber como é, se ele se sente mal por
isso
ser eleito... Não, esse a gente já sabe que ele não é muito bom. Se ele se sente mal por ter sido eleito só por ser bonito. Do
se
mesmo jeito, é que eu fico pensando, cara, se eu tivesse essa dúvida, eu ia ter muita síndrome do impostor. E eu imagino, talvez, que ser impeachment tenha sido um alívio pra ele, foi tipo, finalmente, tipo, me descobriram como impostor, deu, tô livre, sabe? E eu fico pensando, se o Bolsonaro também tem isso, que ele deita de noite e pensa, merda, só fui eleito porque eu tava preso, garoto. E se não fosse o antipetismo, eu também nunca ia ter sido eleito, merda, porcaria, ninguém me elegeu porque me ama. Eu ia sentir isso todo santo dia, entendeu? Eu ia chorar no banho de raiva do Lula. E eu queria muito saber se isso acontece.
Essa é uma pergunta bem... Seria a melhor entrevista que ele já deu na vida dele. Mas, eu ia sugerir tema pro pessoal do Freud Explica. A terapia dos políticos. Existe algo canônico? Existe alguma literatura científica sobre terapia de político?
Como ter estômago?
Como ter estômago pra ser terapeuta de alguém como Fernando Collor?
Qual é o código de ética pra se negar a ser terapeuta de um político?
Eu posso me negar a ser terapeuta de alguém que eu não concordo com a visão política dessa pessoa?
Ah, mas claro!
Ah, tu pode se negar a ser terapeuta de qualquer pessoa, eu acho.
É.
Perguntas. Botaria na caixinha de perguntas de vocês se vocês
terapeutariam o Bolsonaro?
Como seria a preparação pra terapeutear ele?
Terapeuta, passa ou dispensa? Collor, Bolsonaro e Renan Calheiros. Queremos essa resposta, Freud explica.
Perfeito. Falando em Renan, antes de entrar na política, Renan chegou a morar de favor na casa de um amigo e possuía apenas um Fusca de patrimônio. Hoje, Renan é dono de fazendas, imóveis e diversas empresas que movimentam milhões.
Será que tem alguma avó que chama seu gato de Calheiros hoje em dia?
Não, eu acho que o Renan não teve toda essa... Por causa que assim, ó...
E ele não tem bigode, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Se tu vai botar o nome de alguém num gato, é muito importante que ele tenha tido o bigode.
Verdade. Inclusive, por favor, olha só. Presidentes brasileiros que tiveram bigode, certo? Sarney foi o último presidente brasileiro que teve bigode. Isso é inadmissível.
O Lula teve barba.
Barba não conta. O Lula teve bigode, ele já não era mais presidente.
É, isso é verdade.
O Lula usou bigode só por um tempo. Parabéns, presidente Lula. Boa escolha estética. Parabenizo, certo?
Brizola também é nome de gato. Brizola usava bigode.
Mas é que Brizola é... Brizola é nome de gato porque o Brizola era amado pra caramba, tá ligado? É por isso que é nome de gato.
Eventualmente, acho que a minha avó tinha um gato chamado Brizola também.
Vamos lá.
Fui inserido na política através de conhecimento puro. Não, gatos.
Gatos da minha avó.
Os gatos da minha avó. Como dá pra perceber, a minha avó tinha muitos gatos. Ainda tem.
Bom, dicas de nomes de gatos. Presidentes brasileiros que tinham bigode. Sarney, 31º presidente brasileiro. Antes dele, apenas o Costa e Silva,
não,
em 67.
Não é nome de gato.
Costa e Silva não é nome de gato.
Nem soube.
Costinha. Olha, antes do Costa e Silva, quem teve bigode foi o Jânio Quadros, tá? Em 1961, bigodudo.
Talvez a minha avó tenha tido um gato Jânio Quadros, mas ele morreu bem antes de eu nascer, porque se parar pra pensar com o tempo, assim.
O Jânio tem bem cara de que vai dar nome pra gato, né? Eu acho que é o óculos, que ele tem aquele óculos bem grande dele, aquele bigodão. Ele tem bem cara de que vai dar nome pra um gato. Sabe aqueles gatos. Aquele gato que eu acho parecido com aquele ator, que eu esqueci o nome do ator e da raça do gato. Ódio.
Não faço ideia do que tu tá falando.
Acho que é gato oriental o nome, deixa eu tentar.
Tu tá sob efeito de medicação?
Não. É, o gato oriental é um gato que tem uma cabeça bem esticada, tá ligado? Que parece aquele ator que faz o História de um Casamento. Como é que
o Adam Driver?
O Adam Driver. O Adam Driver, pra quem não sabe, parece muito com um gato oriental, tá certo? Just saying, tô só falando.
Falar que ele é um gato foi elevado a outro nível, né?
Foi elevado a outro nível. Agora, uma coisa que você nunca tinha parado pra pensar é que o Jânio Quadros parece um gato oriental e parece o Adam Driver. Então, em certo sentido, o Adam Driver parece o Jânio Quadros? Eu acho que sim. São de estudos.
Não, eu acho que não. Eu acho que o Jânio Quadros parece com aqueles gatos meio vira-lata que são magros, sabe? E aparece de vez em quando pra comer a comida.
Sim.
Eu acho. Isso não é ofensa. É uma das minhas raças preferidas de gato.
Júlio Prestes não tomou posse em função da Revolução de 1930, mas teria sido presidente do Brasil, certo? Bigodudo também, ok? Infelizmente, barra felizmente, é uma questão que... Por mais absurdo que seja, polêmico até hoje se a Revolução de 30 foi algo certo ou errado ou qualquer coisa assim. No entanto, Getúlio Vargas não tinha bigode. Júlio Prestes tinha bigode.
Mas Prestes eu acho que é um nome sério demais pra botar em gato. Tipo, ninguém brincaria com a política desse jeito, nem minha avó. Eu acho que ela não faria esse tipo de coisa.
Arthur Bernardes, bigodudo. Aqui teve vários bigodudos em sequência, olha só. Por causa que a gente teve de trás pra frente. O Arthur Bernardes em 22, bigodudo.
Era uma trend, né?
É, tava em moda na época. O Epitácio Pessoa, 1919, bigodudo. Delfim Moreira, bigodudo, 1918. Rodrigues Alves, que não tomou posse porque faleceu, era barbudo, na verdade.
Olha, dicas, claro. Dicas.
Faleceu, inclusive, em função de gripe, não foi?
Olha, talvez o Ciro Gomes, na verdade, devesse contratar a gente pra campanha dele. Que a gente sabe identificar tendências políticas muito melhor.
É isso, o Rodrigues Alves faleceu de gripe. Foi eleito e faleceu de gripe. Venceslau Brás, bigodudo, mas daquele maior estilo germânico, tá ligado? Venceslau é o nome de gato, na minha opinião.
É, Venceslau e Brás também.
É, o Brás eu não amo
Brás, o nome de Brás. Tu não teve uma avó que tinha muitos gatos, né?
Não.
Eu tenho um lugar de fala.
Caramba, que bigode esse do senhor Venceslau, velho.
Mas vamos focar na CPI.
Vamos,
porque isso aqui não é um programa pra escolher nome de gato.
Ok, perfeito. No Brasil, a primeira Constituição a consagrar a CPI foi a Constituição de 1934, mas somente para a Câmara dos Deputados. Só competia a Câmara criar as CPIs. Olha, tá faltando uma crase aqui. Fala aí enquanto eu vou ajustar aqui no Wikipedia, mano.
Não, o ouvinte do programa tem que editar. e aproveitar e doar para a Wikipédia. Wikipédia que está de aniversário no Brasil. 20 anos da Enciclopédia Livre.
20?
20 anos.
Onde é que
o tempo passa, cadê? Não passa?
Ah, tá aqui, é verdade.
Ah, eu sei muita coisa.
Porra, tu acha de que... palmas pra Wikipédia. A gente precisa agradecer.
Tu acha que eu não conheço meu instrumento de trabalho, Maurício?
Ok. Vou, depois alguém aí que tá com um artigo aberto, edita essa crase pra nós, por favor. A Constituição de 1937, decretada por Getúlio Vargas, foi omissa quanto às CPIs. Elas retornaram na Constituição de 46. E aí foi prevista, pela primeira vez, para as duas casas do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Na Constituição de 88, as CPIs estão regulamentadas no artigo 58, parágrafo 3º. Abro aspas. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fecha aspas. Essa aí é a Constituição da CPI que a gente está vivendo hoje.
Impressionante. Eu descobri com essa CPI que eu quero ser senadora.
Só com essa? Da primeira
não, essa,
CPI que
essa...
na vida,
não... Não, eu não tinha... Na verdade, antes eu tinha um pé atrás com CPI. Porque CPI eu acompanhava pelo Jornal Nacional, né? Não pela TV, Senado ou alguma coisa assim. E me parecia que eles estavam perseguindo o PT.
Mas é que tu tá realmente
aquilo lá me não parecia uma coisa... Eu comecei a colocar CPI no mesmo lugar que eu colocava apagão... Onda Gigante e Fernando Henrique Cardoso, que eram os maiores vilões da minha infância. Fernando Henrique Cardoso, eu não sou louca. FHC, se quiser participar aqui, a gente aceita também. É só entrar em contato com a nossa equipe, se tu quiser. O problema do FHC, eu sabia que era a privatização, né, gente? Eu não sou de pessoalizar as coisas assim. Mas é que
tá
pra
bom,
mim
perfeito.
Era... Eu demorei pra entender um pouco que existia diferença entre privatizar as coisas e o FHC, mas... Depois eu entendi.
Bom,
que pra mim eram os maiores maus do início dos anos 2000. Alguns continuam sendo.
Falando sobre o teu sonho, Manu, de senadora, abro aspas pro presidente Lula, em março de 2010. O Senado é melhor do que o céu, já que pra ir pro céu é preciso morrer. Para o Senado, vai se vivo.
Então, mas guria... Ai, Lula. Same energy. É que eu fico pensando, o meu sonho era ser herdeira. Como já sabemos, não aconteceu. Exceto se eu tiver um pai ou mãe ou alguma coisa por aí perdido, do qual eu seja herdeira de uma grande fortuna, por favor, entre em contato com a nossa equipe. Mas até onde eu sei, não é o caso. Só que ser senador é tipo ser um herdeiro que tu consegue durante a vida, entendeu?
Tu conquista a herança.
É, tu conquista. Porque uma vez que tu é senador, deu. Se tu é senador e te aposenta como senador, eu acho que tu leva o teu dinheiro até pro céu.
Sim,
o senador, senador deve dar um jeito de receber o seu salário ainda no céu, sabe? E tu pode participar de CPIs, o que agora assistindo eu acho muito legal. Porque tipo ser um advogado, um promotor nos filmes, só que sem precisar fazer direito, sem precisar se informar, sem precisar fazer pesquisa nenhuma. Gente, o Heinz ali, ó, todo dia o cara fala um monte de bobagem. Não precisou fazer, não mover uma palha de estudar.
Não,
imagina, Vossa Excelência é um canalha. Então Vossa Excelência diria que está comprometido com esse caos nacional. Imagina a gente poder ficar falando isso. Receber dinheiro pra fazer isso e não precisar fazer faculdade de direito, óbvio, essa porcaria, nada.
É a melhor
meu sonho
parte,
pra mim.
É a melhor parte do filme de advogado sem a parte difícil de se
Exatamente.
Tornar advogado. Exatamente. Tá bom, perfeito.
Se alguém, tiver querendo um senador aí, no caso uma senadora, pode me chamar.
Tu tá lançando candidatura hoje?
Eu tô.
Pré-candidato a senador pelo PTA? Partido do Tibico Altair.
É isso aí.
Inclusive, falando em investigação, para realizar os seus trabalhos, a CPI tem os mesmos poderes de investigação de uma autoridade judicial, podendo, portanto, através de decisão fundamentada de seu plenário, 1. Quebrar sigilo bancário, fiscal, de dados
oh,
e telefônico.
Não. Oh, não. Oh, não. É melhor a nossa senadora. Deus livre eu ter tanto poder na minha mão.
Ah, não
confundir, Deus sabe o que faz.
Não confundir sigilo telefônico, alerta da Wikipédia. Não confundir sigilo telefônico com interceptação telefônica, que é diferente. Basicamente, eles podem ver para quem a pessoa ligou. Certo? A CPI também pode requisitar informações e documentos sigilosos diretamente às instituições financeiras, ou através do Bacen ou CVM, desde que previamente aprovadas pelo plenário da CD, do Senado, ou de suas respectivas CPIs. Tá, isso é óbvio também. Bacen, para quem não sabe...
Ó. A parte mais importante do que eles podem fazer, continua lendo, ninguém se importa com o que é CB, CD, isso aí.
Não, Bacen, pra quem não sabe, é o Banco Central do Brasil, e ninguém CVM é a Comissão de Valores Imobiliários.
Ninguém se importa.
economistas
caem duros mortos no chão agora. Cada vez que alguém fala que ninguém se importa com o que é o Bacen, um economista tem um pequeno derrame.
A gente tem um programa sobre sistema monetário, ouve lá.
Uma bobagem. Foi a conclusão do programa.
É verdade. Lê pra nós o que é que tu ia dizer, mano.
Ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva. Eu quero muito poder ouvir uma testemunha sob pena de condução coercitiva.
Os caras podem te arrastar pra testemunhar. Isso é muito, muito, muito punk.
Ouvir investigados ou indiciados.
Muito... Pô, isso é melhor que o Zé.
E agora a melhor parte pra mim, que é o meu sonho. Se eu for senadora, cair qualquer um... Se eu participar de uma CPI o primeiro, foda-se quem é o primeiro, eu vou dizer, decreto sua prisão. Porque pode o quê? Decretar prisão preventiva. Ou seja... Eu posso dizer, esteja preso,
ou senhora.
Ou seja, pode, a gente vai chamar a primeira pessoa, não, mas esse aqui não é acusado nem nada, é só a pessoa, o sujeito lá que viu o outro entrando pra... Foda-se, tá preso.
Tá demorando, por sinal, né?
Eu acho que tinha que prender mais gente na CPI. Ia dar mais emoção, entendeu?
É verdade.
Porque o povo brasileiro precisa de alguma coisa boa nesse momento.
Você sabe o que eu acho? Eu acho que todo domingo os senadores tinham que votar em um dos indicados. Aí até a terça a gente vota online.
Eu acho que é isso.
Na terça de noite ele vai preso.
O líder dessa semana a gente já sabe que é o Omar Assis. Viu? Eu tô acompanhando a CPI de verdade.
Perfeito. O que mais? A Wikipédia já tem um artigo para a CPI da Covid-19.
Olha aí!
Certo?
Tem que constar na Wikipédia aí que a gente fez um programa sobre CPI.
Sim, vamos, a gente vai se tornar fonte para esse artigo aqui.
É, exatamente.
A CPI da Covid-19, também chamada de CPI da pandemia, ou CPI do coronavírus, ou simplesmente CPI da Covid, é uma comissão parlamentar de inquérito em andamento na República Federativa do Brasil, que investiga supostas omissões e irregularidades nos gastos do governo federal durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Foi criada em 13 de abril de 2021 e oficialmente instalada no Senado Federal em 27 de abril de 2021.
Essa CPI que levantou pra mim uma grande questão, que é, qual é a altura... Como é que é o nome do vice-presidente mesmo?
Randolph.
Qual é a altura dele? Isso porque, olhando daqui, ele parece muito pequeno. E se um sujeito daquela altura pode ser senador, então eu também posso.
Ah, eu quero contar uma história sobre Randolph. Eu gosto muito de Randolph.
Por favor.
Sou a favor de Randolph, tá? Posso... O Tibi que eu tenho tem partido, sim. Não que seja o Rede, mas a gente pode sim...
Definitivamente não é.
Definitivamente não é o Rede, mas a gente pode sim gostar do Randolph. Eu ligo a TV aqui. O Randolph
mas antes de qualquer coisa, eu queria avisar. Se a gente não tem um partido, esse partido é o novo.
Perfeito, exatamente. A gente é anti vários partidos, isso a gente é sem dúvida nenhuma. O Randolph alegra a minha TV de maneira similar a Juliette fazia, se a gente tá fazendo essa comparação aqui. Mas preciso, na verdade, o Randolph é mais parecido com a VTube, né? Não, a VTube é o Sarney. A VTube é o Sarney. A VTube é o Renan.
É.
Ok, a VTube é o Renan, o Randolph pode ser o nosso... Vai ser a nossa Juliette, tanto faz. Já era. Olha só, eu conheci o Randolph também quando eu conheci o Bolsonaro. Eu conheci os dois no mesmo evento na minha vida. Também numa situação meio que de infância. Não tão infância, tipo adolescência tardia. É que eu quero contar o caso, porque é bem interessante. Se eu não me engano, era tipo 2013 ou 2014, e o pessoal tava instaurando a Comissão da Verdade no Brasil.
Tá, mas finge que tu conheceu pessoalmente, tá?
Sim, por isso, eu vai tava com... lá.
É, tá.
Eu tava
porque
lá.
Porque se tu vi... disser que foi na TV, fica menos interessante. Então finge que foi pessoalmente.
É, não, beleza, eu não vi isso na TV. Eu estava lá. E o pessoal tava entrando no prédio do DOI COD, por causa que eles iam pegar uns documentos pessoalmente. Tipo, era uma solenidade pra pegar os documentos. Certo?
Eu tava lá, eu era o cuspe.
não é cuspe. A cuspe foi depois. Sou a favor de cuspe. Quer dizer, não vou dizer que eu sou a favor de cuspe, porque eu acho que isso pode ser. Eu não sou a favor de cuspe, tá?
Retiro ainda mais em termos de pandemia, né, gente?
Não cuspa ninguém. É. Converse, seja dialogável. Mas isso foi bem antes da situação de cuspe. O Randolph fazia parte dessa equipe que estava indo lá receber esse documento, e os senadores, os deputados de oposição, na época de oposição, que eram contra a Comissão da Verdade, estavam lá para impedir que acontecesse. Dentre eles, Jair Bolsonaro. E Bolsonaro deu um soco no Randolph. Tipo, Bolsonaro deu um soco. O presidente do Brasil, alegadamente, tá, ai, meu Deus. Eu tô odiando a judicialização da política e a judicialização da mídia, por causa que, assim, tudo precisa ser alegado agora. O time que eu tô aí é só alegação, a gente só alega
tudo,
a coisa
isso
aí,
daqui,
tá?
É uma obra de ficção e qualquer coincidência com a realidade é
mera coincidência.
Exatamente.
Tá,
é só um acaso louco do destino.
Bolsonaro teria alegadamente...
Bolsonaro, por exemplo, é o personagem que a gente criou. Se isso coincide com o nome do presidente, bom...
Detalhe.
Quantos Bolsonaros tem no Brasil? Também muitos.
Certo, com certeza. Eu conheço quatro.
Se pensar Silva. Silva já foi o nome do presidente. Quantos Silvas, personagens Silvas tem por aí? Ah, então, por favor.
Enfim, Bolsonaro deu um soco no Randolph, que depois precisou processar ele, toda essa função aí que eles fazem o tempo todo, porque o presidente do Brasil teria dado um soco num colega de Câmara de Deputados, cara.
Oh, isso é uma coisa mais eu queria comentar merda que eu já vi na minha vida, cara. O suposto presidente do Brasil, que supostamente deu um soco num suposto colega, ele tem uma coisa assim de... tocar fisicamente seus oponentes, né?
Tem, é verdade.
É
de porque falar que vai casar com os seus aliados.
É, isso é tipo Freud. Freud, explica. Conversa sobre isso pra gente.
Imagina...
Porque não é possível, tipo, toda essa ansiedade... Eu fico pensando, cara, as pessoas que eu odeio... Nossa, eu queria poder ter um treco judicial pra elas não poderem se aproximar mais do que 50 metros de mim. Tipo, eu tenho asco de respirar o mesmo ar que algumas pessoas. Porque eu vou tocar nelas. Bolsonaro, o que passa na sua cabeça?
Fica longe, tá ligado? Fica de boa. Não precisa ficar encostando nos outros. Vai embora, tá ligado? O rolê tava lá pra acontecer, tá ligado? Bom, beleza. O rolê, no caso, a comissão indo lá no DOI COD. No DOI COD,
sabe,
não, desculpa,
quem,
no prédio, sabe, do DOI COD.
Sabe quem encosta?
Que era do DOI COD.
Sabe quem encosta nas pessoas?
Quem?
Menino na quinta série. Que gosta da menina, e ela puxa o cabelo dela. Como isso. Se isso fosse uma grande ideia.
E será que esse é o mesmo comportamento?
Eu acho que é um pouco, sabe? Porque é alguma ansiedade de aproximação. Só que como a gente é, tipo, tem uma educação emocional de uma batata, a gente vai se expressar de uma forma legítima pra outra pessoa? Não, a gente vai agredir ela fisicamente, tá louco? Um monte de emoção que eu não sei lidar. Vou procurar entender isso e dialogar com outra pessoa? Eu não vou puxar os cabelos dela.
Eu tô imaginando agora o Bolsonaro e aí vem aquele áudio. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? E é uma vontade incontrolável de puxar o cabelo das pessoas. Tipo,
não, é mais, então, é mais no caso, uma vontade incontrolável de se aproximar daquela pessoa, mas o que ele pode fazer? Dar um soco nela, que é o máximo soco que a masculinidade permite.
Falando em Randolph, cara, não acredito que o nome do Randolph originalmente é com PH. Eu tô chocado. Eu tô chocado, passado. Tipo assim, Randolph com FE é nome. Tipo, é nome social. Nome social não é essa expressão, mas tipo. É o nome que ele optou dar como político, tá ligado?
É,
tipo
eu assim, que entendo completamente. Tipo até assim, porque o outro nome é Randolph.
É Randolph.
É, tipo, esse não parece um. Ah, eu não vou.
É o Rudolph.
Não, eu maldade. Não vou. Não parece uma coisa popular, entendeu?
Não é exatamente.
Tipo, esse parece o cara que vai querer privatizar dele as coisas.
Se eu sou assessor dele, eu falo, não, tira esse PH aí, troca por um FE.
Olha aí, o cara escolheu Randolph Rodrigues, mas o nome original dele é Randolph Friedrich.
Frederick.
Então.
Friedrich.
Isso parece muito alguém que vai privatizar qualquer coisa que tocar.
Perfeito.
Eu não escolheria esse nome.
Acertou em trocar pra Randolph Rodrigues. E, cara, tu sabia que candidatos, políticos em geral, eles podem escolher o nome pelo qual eles vão ser chamados. Tipo, oficialmente, eles vão ser chamados sempre por aquele nome e a lei tem que respeitar aquilo. Por causa que tem que ser, por exemplo, o seu apelido. Se eles são mais conhecidos pelo apelido, eles têm que poder se identificar pelo apelido pra ter a identificação com a base eleitoral deles e tal. E é por isso que aqui em Santa Maria a gente logo mais vai ter o Mr. Chapa Quente. Não sei, acabado.
Pra quem não conhece,
isso é uma lanchonete das mais loucas da cidade.
Coisa.
Mas a gente tem a tia Lúcia, o alemão do gás. A pastora, sei lá o quê, a pastora
lá
Joana, uma coisa assim.
Lá em Cachoeira tinha o castelo. Não sei se ainda tem, talvez seja vivo, não sei.
Tem gente que chama castelo.
Não sei, mas o slogan era: não vote no mais belo, vote no castelo. O que fazia muito sentido, porque definitivamente ele não era o mais belo.
Porque choras, Fernando Collor.
Minha avó nunca teve um gato chamado Lula.
Mas o Lula não tem bigode?
É. Mas eu já conheci muitos cachorros chamados Lula.
Mas é porque o Lula é um dog person.
Ele é verdade.
Tipo assim, eu acho que a Dilma é mais cat person, tá ligado?
É verdade.
Tipo, a Dilma eu imagino ela bem gatinha e tal, mas o... Gatinha não, mas tipo...
Não, ela
tem,
mais...
Ela tem personalidade gateira.
É, eu acho, não, mas a Dilma é que se ela fosse um animal, ela não seria um gatinho, entendeu? Ela seria uma... A pantera.
Nossa, pantera. Presidente pantera, poderosa. Randolph Rodrigues, mais conhecido como Randolph Rodrigues.
A Dilma a gente não convida pra esse programa, porque a gente não tem roupa pra isso.
Não, é. Desculpa, presidenta. Se um dia a senhora quiser falar aqui, grave um áudio, a gente roda com um prazer.
Mas a gente não tem.
Eu vou gaguejar demais te entrevistando. É. Ela. O Randolph nasceu 6 de novembro de 72.
Menina! Olha, escorpião. E agora ele tá o quê? Na CPI pra... Acabar com o Bolsonaro.
Certo ele.
Vingança. Que tá errado? Não tá errado.
Ele é professor.
Ei, Bolsonaro, você criou um pescotapa.
É.
Porque criar inimizade com o sujeito de escorpião, entendeu?
Tá mal.
Não.
Ele é professor e político brasileiro, atualmente filiado à Rede Sustentabilidade, líder da oposição ao governo Bolsonaro no Senado. Foi o mais votado da história do estado do Amapá nas eleições de 2010. Defendeu durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff que, se fosse pelo conjunto da obra, teria de afastar também o vice Michel Temer. Nas eleições de 2018, foi reeleito senador.
Pô, eu gosto dele. Ele tem cara de quem...
Ele é massa.
De quem lava a louça depois do rolê, sabe? De quem, sabe? Aquelas pessoas que, tipo, não, mas vamos... Tipo, já tá todo mundo meio acabado, jogado pelos cantos e
cansado.
Tal. E o cara. E o cara. Amanhã. É, e tipo, tu fica dizendo, não, deixa isso daí, depois a gente lava. Ele, não, vamos lavar rapidinho. Aqui rapidinho. É, ele tem cara de quem faz isso.
Imagina você agora num rolê, todo mundo meio bêbado e tal, tipo, com barriga cheia depois de uma janta dessas de junção. E aí o Randolph, tipo, com um sorriso ainda um pouco sóbrio, porque ele também tem cara de ser resistente a álcool. Ele larga, tipo assim, não, eu lavo aqui de boa, rapidão, não dá nada. Seca aqui comigo, então, tá ligado? Tipo, ah, o Randolph é aquele tipo de cara que tu diz, não, Randolph, deixa que eu lavo, só que tu tá puto, tu não quer lavar, só que tu não quer que o Randolph lave também, porque tu também é educado. Aí ele diz, não, tu seca, então. Esse é o Randolph.
Eu não sou educado.
Ok.
Se eu digo que eu não vou lavar mesmo.
Randolph foi filiado ao PT desde 1990, depois PSOL em 2005, eu lembro que ele era pessoaleiro quando tomou um soco, e aí ele entrou pro Rede em 2015.
Mas isso é uma coisa, é uma progressão que... Eu gostaria de entender melhor isso.
É verdade.
Porque eu considero, assim, sem ofensa a toda a nossa base de ouvintes aí, que é multiplamente partidária. Mas, PT pra PSOL, eu considero um upgrade de partido.
Tá, beleza.
Agora, PSOL pra Rede? Eu queria entender melhor esses motivos.
Este é o Randolph. Inclusive, por um tempo, a gente teve um senador do PSOL, né? Entre 2011, que foi quando ele foi eleito, e 2015, a gente teve um senador do PSOL. A gente tem senador do PSOL hoje?
SDDS.
Eu acho que a gente não tem senador do PSOL hoje em dia.
Ó, e o Rio Grande do Sul?
Ah, não. Nem me fale. Do quê? No Senado ou na CPI?
No Senado. Ai, guria! A pandemia faz com que a gente faça amigos de muitos outros lugares. Eu desisti já de dizer que sou do Rio Grande do Sul. Eu falo que sou de São Paulo, sabe? Que pelo menos tem uma multiplicidade maior. Porque, pelo amor de Deus, alguém já viu o Heinz falando? Gente, eu fico pensando, cara, não é possível. Se eu disser que eu sou de lá, todo mundo vai pensar que eu sou uma porta burra também, sabe? E, tipo, eu posso não ser a pessoa mais genial do mundo? Talvez não. Eu confundi onde estava Marte em relação à Terra? Talvez sim. Mas, aí que nem ele também já é demais, sabe?
É, por exemplo, tu não chega na CPI da Covid e fica falando, ai, porque a ciência está dividida em relação ao tratamento precoce. Ah, vá.
Não, mas é pela ciência que a gente dá cloroquina para as pessoas cheirar. A gente dá cocaína pro paciente cheirar, eu acho que é menos criminoso do que dar cloroquina.
Mas sem dúvida, a cocaína é feita pra cheirar, começa por aí.
É.
Cloroquina, pra quem não sabe.
Não é feita pra cheirar. Não.
Não é.
Não. Disclaimer. Esse programa não faz apologia ao uso de qualquer droga lícita ou ilícita.
O que eu quis dizer com cocaína é feita pra cheirar, eu quis dizer que é uma droga que quem utiliza dela ilegalmente...
O design dela...
É pra
é feito, é, isso. Diferente de cloroquina, que tem coisas tipo talco e gelatina, perfeito, que são coisas que a gente não quer no pulmão de alguém que tá com dificuldade pra respirar. A gente também não quer cocaína no pulmão de alguém que tá com dificuldade pra respirar, obviamente. Mas eu acho que deu pra entender em que ponto a gente quer chegar.
Perfeito, muito bom. Agradeço. Ah, e aí tem o lazer também, né? Mas não vamos nem falar do lazer, porque, né?
Ai,
além do... Senadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paine.
Coitado.
Quem? Do coitado do Paulo? É, coitado do Paulo, realmente. Mas melhor com ele. Que bom que, pelo menos isso. Agradeço, senhor Paulo. Ai, ai. Voltando a falar sobre CPI da Covid...
Só que a gente podia ter o Olívio como senador.
É, exato. Nossa. E a gente elegeu quem quando o Olívio tava...
Não, eu não, esse nome não sai da minha boca.
É, foi o Heinze.
Não foi?
Não foi o Heinze.
Foi alguém que gosta muito de uvas.
Ok, beleza. Voltando a falar sobre a nossa CPI Covid, aqui pra encerrar, tá? É isso, essa é a CPI Covid, né, que já tá muito perto do final do programa, não sei o que eu falo. É isso.
Não sei o que falar, só chorar. Só queria dizer uma coisa.
Manda.
Esses dias eu percebi que eles são de fato cuidadosos. Eles, alguns deles, não consegui definir o Pazuello ainda. Mas eu vi um cara, foi lá, falou com o presidente e apertou a mão dele. Eu pensei, o que que esse idiota tá fazendo? O presidente da CPI, né? Não o nosso, infelizmente. Ninguém cuspiu e apertou a mão dele.
Ele cuspiu e apertou a mão de um monte de gente.
É,
né?
Ele cuspiu na cara de véia, né? Né? Deus o livre. Aquilo lá é o próprio Covid, eu acho. Sei lá. Mas
alegadamente.
O cara chegou lá, apertou a mão dele e eu pensei, o que que esses idiotas estão fazendo? Mas não é que eu fechei a boca de falar, o cara foi lá, no álcool gel, bem. E eu pôs a mão e pensei...
Que garoto, hein?
Esse país está em boas mãos. Não, pera. Mas pelo menos mãos limpinhas, vai.
É certo. Pelo menos limpas essas mãos estão. É. Quer dizer, limpas de...
De COVID. É, de germes e bactérias, de outras coisas.
Coisas a gente não sabe.
Não me comprometeria.
Boa noite, pessoal.
É, boa noite é uma palavra forte, mas... como diriam os velhos lá de fora, noite...